Manhã na Rio. Entrevista.
O uso de protetor solar é uma das formas mais eficazes de proteger a pele contra os danos causados pela radiação ultravioleta do sol. Esses danos podem levar ao envelhecimento precoce da pele, queimaduras solares e aumentar o risco de câncer de pele. E para falar mais sobre isso, quem está na linha com a gente é ele, Dr. Eduardo Falcão, chefe do Serviço de Dermatologia do Hospital São Vicente de Paulo, a quem nós damos o nosso e muito obrigado. Bom dia, Dr. Eduardo, e obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no Manhã na Rio, dentro da programação da Rádio Rio de Janeiro. Bom dia!
Bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite.
A gente fica muito honrado quando o senhor pode participar conosco, nos ajudando aqui, elucidando, tirando nossas dúvidas e também dos nossos ouvintes, doutor Eduardo. E para começar, eu queria perguntar por que o protetor solar é tão importante para a saúde, doutor?
Ele é importante porque a radiação ultravioleta, que é a radiação que vem do sol, ela pode causar câncer de pele, né? Esse é o principal motivo da importância do protetor solar. Como para algumas pessoas se preocupam com também envelhecimento da pele, né? Então, uhum, a mancha da pele, isso também a gente pode considerar importante por conta disso.
Agora, a diferença, a gente ouve muito falar, os raios UVB, raio UVA, o que eles são, como é que eles afetam a pele da gente, doutor Eduardo?
A diferença de UVA, UVB, é o tamanho da onda, né? Então, a onda UVA, ela está mais presente o dia todo. E a onda do UVB é aquela que está presente naquele horário que a gente fala que é o pior horário do sol. Então, aquele horário ali de 10 até as 4. A onda UVB, ela é mais superficial, ela atinge a pele de forma mais superficial. E a onda UVA vai atingir a pele de forma um pouquinho mais profunda. A UVB é a principal implicada no câncer de pele, uhum, né? Então, por isso que a gente pede para evitar esse horário do sol ali de 10 até as 4. E a UVA é aquela que causa mais envelhecimento, mais manchas. Então, quem está tratando um melasma, quem está preocupado com envelhecimento, tem que evitar o sol o dia todo.
Agora, vamos pegar esse gancho entre 10 e 4 da tarde, né? Que é o horário que a turma quer ficar na praia, fica na praia ou na piscina, enfim, o dia todo no sol, vamos falar mais ou menos nesses termos. E aí eu queria já puxar para o nosso assunto de hoje da proteção solar, né? Como é que utiliza? Porque muita gente tem dúvida, doutor, por exemplo, o protetor solar. Você passa, vai na água. Assim que você passa, vai direto para a água. Aí tem uns que falam assim, não sai na água. Outros falam, sai na água. Tem que passar de 4 em 4 horas. Então, será que a população está utilizando de maneira errada, de maneira correta? O que você acha sobre isso, doutor?
A questão do horário do sol é o que a população toda faz de forma errada, né? Realmente, quando chega 11 horas, que as pessoas estão chegando na praia, é verdade, né? E vão ficar até a noite, né? Isso é uma exposição inadequada, que vai aumentar muito o risco de câncer de pele. E mesmo com protetor solar, ela é perigosa, né? Principalmente naquelas peles mais claras. E o que é importante é tentar se proteger de outras formas também, né? Então, usar um chapéu, usar camisa, se puder também usar o óculos de sol, uma calça, né, para se proteger mais do sol. Mas a gente sabe que isso na praia acaba que não acontece muito, né?
Agora, em relação à proteção, né, qual o fator de proteção, FPS, né, ideal para o tipo de pele? Por exemplo, se é uma pele mais clara, outra uma pele um pouco mais escura. Quais são os fatores ideais para o tipo de pele, doutor?
O ideal é que todo mundo use pelo menos um fator 30. Quem tem uma pele mais clara, que tem já um histórico de câncer, um histórico familiar de câncer de pele, aí deve usar um fator bem mais alto, né? Mas a partir do fator 30, a proteção é muito semelhante. Então, abaixo do 30, que realmente nem protetor deveria ser chamado, né? Que é fator 15, fator 2, fator 6, esses não protegem nada.
Agora, a turma que fica na piscina, a gente sabe que a água do mar é salgada, e a piscina tem aquela água mais normal, vamos dizer assim, tratada, né? Existem diferenças em relação em um e outro, vou dizer em relação ao mormaço, né? A quentura, ou não tem relação, Denise, o sol que pega lá na praia, o que eu quero dizer é o seguinte, que as pessoas mergulham na água salgada, voltam, E eu não sei se, de repente, o protetor solar, se ele segura essa, toda essa proteção em relação ao tipo de água diferente. Pronto, consegui firmar minha pergunta. Os tipos de águas diferentes, tanto a água da piscina quanto a água do mar, eles têm a mesma a proteção, também seguram com essas águas diferentes ou tem alguma uma coisa específica, doutor?
É, na verdade, o ideal seria, depois de qualquer banho de água salgada, água doce, se secar e reaplicar o protetor. Porque o protetor, ele não fica totalmente preso, né? Então, é importante sempre reaplicar. A cada 2 horas, se tiver em exposição solar contínua, e depois que mergulhar, né? Então, mesmo se for na praia ou na piscina, reaplicar depois que sair da água. Porque o principal da praia é que ela tem mais reflexão, né? Tem, o sol reflete mais. Então, na areia, esse sol bate na areia, reflete, mesmo embaixo do guarda-sol, ele volta e também pode causar queimadura, pode causar câncer, pode causar envelhecimento.
Agora, a gente está falando de uma questão hoje que é o que nós estamos vivendo, que é o verão, né? No Brasil, estamos em pleno verão. Mas existem outras possibilidades também de utilização do protetor, não é isso? A gente fala protetor solar, mas, por exemplo, até a luz, hoje em dia é luz de LED, mas aquela luz mais incandescente, a luz fluorescente, que a gente chamava antigamente, também nos ambientes de trabalho precisamos usar protetor. Isso é mito ou é verdade mesmo, doutor?
É verdade. Eu costumo falar para os meus pacientes, principalmente quando está tratando mancha, que é importante usar o protetor também nessas luzes internas, né? Nessas luzes internas a gente não tem UVB. Então, o risco de câncer não existe, mas existe sim um risco de aumento das manchas, de envelhecimento também. Então, depende muito do objetivo do paciente. Eu não costumo indicar para todos os pacientes, mas eu acho que para quem está tratando mancha, quem está usando ácidos, é importante sim proteger da luz interna também.
Perfeito. Agora, o sol que é permitido sem muita proteção, entre 7 e 10 da manhã, seria isso, doutor?
Isso, mas mesmo esse sol também não é necessário ficar de 7 até as 10 sem protetor, né? Então, pode ser que se for aqueles 15 minutinhos ali de manhã, 10 minutos de manhã, ele pode sim sem protetor, mas o ideal é se for ficar 3 horas, 4 horas na praia, na piscina, sempre aplicar o protetor solar independente da hora.
E é mito ou é fato da vitamina D em relação a esse sol, desse horário, doutor?
Não, a vitamina D a gente precisa realmente do sol para sintetizar, mas não precisa ser o sol de meio-dia, como algumas pessoas dizem, aquela meia hora no sol de meio-dia. É, cerca de 15 minutinhos, 2-3 vezes por semana, só os braços ou só as pernas, isso já é suficiente para sintetizar a vitamina D. Se a pessoa tem uma deficiência de vitamina D, né, aí já é outra história, e o ideal é fazer a reposição oral mesmo, tomar a vitamina D.
Perfeito. Queria que o senhor deixasse, doutor Eduardo, para a gente, as suas colocações, as suas observações, que de repente a gente não tenha falado aqui, dentro da entrevista, mas que o senhor acha que é importante considerar, o nosso ouvinte considerar em relação à proteção solar, em relação aos horários de sol, os cuidados maiores. Fique à vontade, doutor.
Então, eu sempre repito para todos, né? O sol é bom, o sol não é um vilão, mas a gente tem que tomar cuidado com ele. Então, se proteger bastante, passar o protetor solar a cada 2 horas, usar uma roupa UV, né, de proteção UV, usar chapéu, boné, e o que eu costumo brincar também, né, brincar assim, entre aspas, né, que às vezes as pessoas falam que, ah, mas eu preciso da vitamina D para minha imunidade. Aí eu falo, quando a gente tem o cigarro, por exemplo, ele é um fator protetor para um câncer de bexiga, e ninguém indica fumar para não ter câncer de bexiga. Né? Então eu penso da mesma forma, ninguém vai indicar você se expor a um agente cancerígeno para você produzir a vitamina D se a gente tem como fazer essa reposição de forma oral.
Perfeito. Gente, conversei com o doutor Eduardo, ele trouxe para a gente, falamos sobre a questão do protetor solar, o doutor Eduardo Falcão, chefe do Serviço de Dermatologia do Hospital São Vicente de Paulo. Doutor Eduardo, mais uma vez, querido, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro. Agradecemos a sua disponibilidade em bater um papo com a gente, mais uma vez, elucidando, tirando dúvidas sobre esse tema importante, protetor solar, principalmente nessa época do ano, nesse verão. Eu queria que o senhor deixasse para a gente, por gentileza, os seus contatos, rede social, se tiver. Fique à vontade, doutor, por favor.
Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu estou falando em nome do hospital, né, do Hospital São Vicente de Paulo, então para agenda com consultas é o 2563-1107 e o Instagram é o @hsvp.
Doutor Eduardo Falcão, muito obrigado, desejo um ótimo dia, até a próxima entrevista.
Tchau, bom dia.
Bom dia. 8h49 no Rio.
Rádio Rio de Janeiro, bom dia.